Abaixa esse... Ah, não, peraí, podcast errado.
Não esperava essa.
É isso aí, pessoal. Estamos começando mais um podcast do Sala das Nerdices. Eu sou o Alessandro e quem está aqui comigo é...
Ardelo Campelo. E dessa vez, vocês têm que admitir, o corte do Snyder vai ser melhor do que o original.
Opa, polêmico.
Aqui é o Guilherme do filme Na Caixa e ajoelhe-se perante Zod.
Nossa, velho. Uma das frases mais icônicas, velho, do filme.
Adoro, Nossa,
Zod. E é isso que eu ia falar, pessoal, sobre Superman 2. A gente vai comentar sobre o filme, sobre algumas polêmicas que aconteceram também durante as filmagens e sobre a versão de Richard Donner, uma versão que muita gente, na verdade, não conhece, mas a gente vai discutir hoje. Quem sabe você também assiste e acabe gostando, né? Então, simbora! Então, gente, eu gostaria de saber de vocês sobre o que vocês acham do Superman 2, A Aventura Continua.
Olha, primeiramente, é o melhor filme de sessão da tarde que tem, né? O nome é pró. Só faltava ter alguém se transformando em cachorro no meio. Cara, mas é assim, é um filme que o corte original, ele é bem um pouco mais divertido do que aquele primeiro, né? Tem um pouco mais de humor. E assim, a gente falou já sobre aquela grande Astros, né? Que passa um pouquinho da imagem do Superman lá. E tem aquela parte deles que eles fazem uma forma parecida com o Super Astro. Aquele convívio dele com a Lois, eles abordam umas coisas bacanas. Tem algumas besteiras no corte lá original, mas só que é... Não é o Superman o filme, mas só que é bom também.
É importante dizer porque o Richard Lester, né, que foi o diretor da maior parte desse filme, ele já tinha um histórico de filmes de comédia, né, de séries, então foi a escolha da Warner pra substituir o Richard Donner durante as gravações. Então a gente já percebe que tem uma diferença gigantesca entre o primeiro filme e o segundo, em questão do tom de seriedade, da comédia e etc.
E a história se repete, né?
E a história...
Que coincidência.
E a história se repete vários anos depois.
Eu não quis falar nada, mas a culpa é da Warner.
A culpa é da Warner. Exatamente, a Warner continua errando.
É o único fator em comum ali, cara.
E esse é pior porque tava tudo legal. Ninguém tinha morrido. Era só deixar o cara terminar o filme um pouquinho depois. Mas foram querer ganhar dinheiro demais aí.
É sempre isso.
Claramente não é um Superman original o filme, né? Ele é bem mais galhofa, tem várias cenas que não fazem sentido. O Superman jogando o logotipo dele e prendendo os caras, né? E derivados. Mas, ao mesmo tempo, o filme nos trouxe várias coisas, assim, que foram marcantes pra a cronologia do Superman. O Zod, que eu não preciso nem falar, Terrence Stamp, genial no filme. Tem prós e contras, assim. Eu ainda acho um ótimo filme, na verdade.
Cara, eu quero comentar, porque uma coisa que me deixa muito puto, velho. Você comentou logo no começo que já mexeu na ferida pra mim, que foi os poderes inventados do Superman, velho. Botar no teletransporte! Teletransporte no Superman! Cara, na moral...
Pareceu cena do Scooby-Doo, ele se escondendo do monstro.
Isso! Cara, o Superman treinou com o Naruto, velho, porque ele também consegue duplicar, triplicar. Cara, é um nível de...
Você não tava esperando ele virar mulher?
Não, e teve beijo que faz apagar a memória.
Nossa, mano.
Ah, meu Deus.
E que eles ainda repetiram no quarto filme.
E tem um negócio. Vocês têm que entender que a gente descobriu o segredo dos poderes do Superman. Segundo o Lester, o poder do Superman tá na roupa.
Sim.
Porque quando ele vai pra câmara e perde os poderes, ele muda a roupa.
Sim, velho. Tipo, ele entra na câmara com a roupa do Superman e sai com roupa branca de civil. Ok, né? Ok.
Já começamos bem, né, o programa aqui. Já começamos elogiando o filme, né?
Eu já quero...
Mas o filme é bom,
Mas sim, velho, também as filmagens desse filme foram muito conturbadas. Não sei se vocês sabem, mas... Vocês já chegaram a saber o motivo pelo qual o Marlon Brando não aparece no filme? Fora no começo, peraí, claro.
Peraí. Antes disso, a gente tem que fazer uma pequena chamada. Ok, ok, ok. Vai ser fofoca.
Vou destilar o meu veneno. Vamos lá, vamos lá.
Estou focalizando agora.
Como eu falei, esse começo da filmagem do Superman 2... Começo não, até o meio pelo menos, ele foi muito conturbado. Tanto que, como eu cheguei a fazer a pergunta, se vocês sabem o porquê do Marlon Brando não aparecer no filme, fora as cenas que ele gravou pro Superman 1.
Foi o corte do Donner, né?
Isso, assim que o Donner saiu, ele se negou a participar do segundo filme. Ele disse, olha, se for mudar o diretor aí, então não quero aparecer no filme, e eu nem vou regravar a cena, tá bom? Tá proibido de botar aí. Tanto que no corte original de 1980, se vocês verem, é a mãe dele que aparece no holograma. Tanto na cena dos Lex Luthor...
A mãe do Marlon Brando?
Não, a mãe do Superman, pô.
Ah, bom.
Não, a mãe do... A mãe do... Pô, a mãe do Marlon Brando vai pensar uma senhora de, sei lá, 200 anos, tá ligado?
Aí tu vê que isso daí chegou a inspirar um outro grande ator a agir da mesma forma, né? Que afinal, um dos maiores da nossa época, Dave Bautista, já falou que saiu de Guardiões da Galáxia se James Gunn não voltar.
Sim, exatamente. Foi basicamente a mesma coisa que aconteceu. E se eu não me engano, talvez eu esteja um pouco errado, vou até depois conferir nas minhas fontes, o Gene Hackman, ele se recusou também a regravar as cenas.
Ele fez as cenas dele originais, que eles tinham feito na primeira... Porque eles estavam filmando junto com um, né?
Isso.
Então, até o cara ser demitido, ele tinha as cenas já prontas pro dois. Quando o Lester entrou e tinha que fazer algumas refilmagens, ele se negou a fazer. Tanto que é muito feio. Na parte que eles estão lá na Fortaleza, tem uma hora que o Lex tá de costa pra câmera, sem motivo pra estar de costa, olhando pro grandão lá. E ele tá, tu vê que é uma outra pessoa, é mais alto, mais magro.
E tipo, é tanto que você já percebe assim, todas as cenas que aparece ele, foram as cenas originais, né, que gravaram. Até no momento da luta, que ele chega na Fortaleza da Solidão, Lex Luthor some, tá ligado? Tá Superman lá, teletransportando, triplicando, lutando com a galera do Zod. Lex Luthor sumiu, você não vê mais ele lá.
Bom, tu mesmo fala, né, cara? Tu mesmo fala, quando troca de diretor no meio do filme...
Exatamente.
É bagunça, cara.
Cara, o que é que eu falo? Quando muda de diretor no meio do filme, o filme tem tendência a dar ruim. Eu sempre falo não, isso.
E é tão, assim... É aquela mesma ideia de quando você vai discutir sobre a Liga X, que é um cara saiu, né? Se tu não coloca uma pessoa no lugar que vai seguir com a mesma cabeça, não tem como dar certo. Porque tu já tem 80, que nem no caso deles, como eles estavam seguindo as filmagens junto, né? Eles já deviam ter o filme pronto, tanto que a gente vê no corte do Donner, praticamente é 90% do que ele queria já tinha pronto.
É que eu consegui achar umas informações sobre o corte original de 80... Aqui, ó. Em muitos casos, Lester reorganizou as cenas de Donner, encaixando algumas cenas novas no material que já tinha sido filmado. Isso é mais evidente durante a cena em que os vilões invadem o planeta diário. Essa cena foi inteiramente filmada por Donner em 77. O escritório de Perry foi parcialmente reconstruído por Lester em 79. Os atores atuaram quase exatamente no mesmo lugar, com o mesmo figurino e o novo material. E foi regravado, encaixado... Então, tipo assim, muita cena teve que ser regravada. E pelo que eu tô vendo aqui também, muito disso foi por causa do Gene Hackman, que se recusou a gravar as cenas assim que o Lester saiu.
Ah, eu não culpo eles, cara.
Não culpa eles, mas já dá pra ver que não ia ficar tão bom como poderia ser, sabe?
E a gente, assim, daí fui lá dar uma olhada, os caras, a gente se perguntou por que o Marlon Brando tava fazendo naquele filme, né? Só que aí a gente, eu fui dar uma olhada, quando eles iniciaram o projeto, eles fizeram muito bem, porque eles pegaram o escritor do Poderoso Chefão, um diretor que já tinha um nome reconhecido lá em Hollywood, então eles conseguiram usar os dois pra trazer esses atores com peso. Tuzo fez um roteiro que era complexo, eles fizeram uma coisa bacana, dividiram em dois filmes para poder explorar bem. Só que eles tinham uma visão para aquele filme que o segundo já estava sendo gravado com o primeiro. Então, assim, a visão para aquele segundo filme era a mesma do primeiro. O erro deles, possivelmente, foram querer fazer os dois juntos. Então, se atrasaram no cronograma total. O filme quase, o primeiro saiu já na beirada do tempo. Só que fez muito dinheiro, fez sucesso. E aí, aí o estúdio não queria deixar o menino trabalhar direito, né? Deixa o menino trabalhar em paz, né? Não deixaram ele trabalhar direito e aconteceu o que aconteceu. Tiraram ele, o roteiro já tinha, só que a visão do novo diretor é diferente. Não precisava ter toda aquela papagaiada de jogar as coisas.
É, a versão mais bruta, exato, né? A versão original do filme. Então, qualquer coisa que viria da versão original já conseguiria ficar mil vezes melhor. Tanto que hoje em dia mesmo tem gente que faz a edição da Liga da Justiça e consegue fazer bem melhor que o original, porque tenta pegar um pouco da versão original, sabe?
Quem?
Então...
Quem é que tá fazendo uma versão da Liga da Justiça?
Quem?
Que
quem?
Achei muito propício esse exemplo, assim.
Já tem o link no site sobre uma versão do Batman vs. Flash.
Em breve eu contarei para vocês quem é que tá fazendo. Mas é isso, velho. Então, com todas essas misturas, assim, foi um filme que muita gente gosta, né? Porque de qualquer jeito não consegue. Não é um filme tão. Mas é como o Gui falou, é meio a meio, porque tem muita cena legal, mas também tem muita cena desnecessária.
E tá aí, o humor que ele colocou nesse filme, pra mim, é o humor que os roteiristas colocaram no Star Wars Despertar da Força.
Sim,
assim,
sim.
É aquele humor que não encaixa no filme. A gente fala da Marvel, às vezes, assim, brincando, mas eles têm um humor em muitos filmes que faz sentido naquele momento. É uma coisa que às vezes é meio ridícula, mas tá no sentido. Só que também tem esse humor que é esse sorvete que não tem porque tá ali.
Não, cara, a melhor coisa do filme é o Zod, cara.
É, a melhor coisa do filme é o Zod, cara. Ele já tinha sido apresentado no primeiro
melhor
filme.
Ele fica melhor na do Donner.
Não, ele fica bem melhor. Porque ele fica mais sério. Porque,
é,
cara, acho que o exemplo perfeito pra mostrar a diferença entre um Zod e pro outro, e até os capangas também, é como é a Úrsula e o Mongol gigante, que eu esqueci o nome dele agora. Pronto, o Zod e a Úrsula. É uma cena que dá pra explicar muito bem a diferença entre o Zod do Donner e a do Lester, tanto também os capangas, é o momento que eles estão voando no meio dos céus e sabe aquele monumento, acho que é de Washington, né, que tem os quatro presidentes? Eles, com apenas um raio, eles conseguem deformar pro rosto dos três e derrubar o quarto. Tipo, você vê que é um nível de esculhambação desse filme que não tem limite, cara.
Monte Rushmore, né, tá falando?
Monte
Rushmore,
isso, tá falando? Isso, exatamente, é porque eu esqueci o nome.
Mas... Cara, essa cena, tipo, é muito engraçado, porque o fundo tá parado, eles estão vindo bem devagar, assim, passando na tela, sabe? Tipo um crop que tu faz no Vegas, assim. Tipo, estão vindo bem devagar, sai um raio e do nada muda a cara dos presidentes ali e cai a quarta cabeça. Cara, não, é muito bizarro, mano.
Só pra fazer o queixo do Non lá do grandão, ia demorar, sim, um pouquinho.
Ia demorar um tempo legal, tá ligado?
Aí, depois de eu assistir a versão oficial, aí quando eu coloquei o disco da versão do Donner, eu aproveitei e fui logo lá nos conteúdos extras, e tinha lá Michael, né, que é o que fez junto com o Donner a construção do filme, né, e eles falando sobre como foi o processo, que ele chamou o Donner, que o Donner já nem lembrava do filme, assim, já tinha esquecido aquilo na cabeça dele, só que tinha uma petição na internet muito grande, porque tava vindo aí um novo filme de Superman, o pessoal queria ver, a gente já ouviu falar sobre isso também, pessoas querendo ver o corte do diretor original, e o que é que aconteceu? Eles foram atrás do Donner, ele mostrou, o estúdio, a Warner, deu uma dentro, se mostrou disposta a ceder todo o material para eles também, tudo que tinham. Então foram toneladas de material de áudio e vídeo que eles conseguiram, tiveram trabalhão para restaurar áudio. E tem cena deles, assim, sentado fazendo os cortes, escolhendo cena, tudinho. E dá para te ver ele, já um senhor, né, emocionado, porque ele tava vendo as cenas que ele colocou no filme, porque ele falou que ele nem viu o filme ali quando saiu, né? Os cortes que ele fez lá, escolhendo, e tinha umas cenas que ele lembrava do jeito que ele que era pra ter sido feita, e ou não tinha mais o vídeo, ou então não tinha como, né, colocar. Então, ele até assim, no meio, ele falou, olha, termina aí, saiu da sala, porque ele já não aguentava fazer aquilo.
Nossa, cara, que eu tenho essas cenas de making of, só que eu não entendo nada, porque tá tudo em inglês, então eu só assisto só por assistir, tá ligado? Mas, cara...
É porque na antologia tem legenda.
Então... Enfim. Mas, cara, foi interessante você comentar sobre a repercussão dos fãs em questão do de querer a versão original. Que um tempo antes, sei lá, 2, 3 anos antes, como eu já tinha falado sobre versões de fãs, teve uma versão de fã que um fã pegou o filme do Lester e cortou algumas partes, adicionou cenas deletadas que tinha achado na internet e em alguns outros lugares, DVD, etc. E juntou no filme. Só que o problema é que ele levou, se eu não me engano, ele levou um processo da Warner. Porque ele chegou a fazer capa, fez DVD e acho que ele vendeu também, tá ligado? Tipo assim, essa é a minha...
deve ter.
Essa é a minha versão, tipo assim, essa é a minha versão, eu que editei, mas tô vendendo aqui às custas da Warner, né? Então o cara levou um... Se eu não me engano, o cara levou um processo bonito por causa disso, velho. Mas eu tô muito curioso pra assistir até hoje, ainda não consegui comprar... Eu procurei pra ver se ainda tinha, mas não existe mais. Mas, como você falou, com muitos fãs começaram a pedir. Tanto que ia chegar o novo filme, né? O Superman Retorno. E nós tivemos, né? O grande, glorioso corte de Richard Donner.
Primeiro que tu vê ali a obra completa, né? Como ela foi concebida pra ser feita. Porque... quando vem outro cara e mete a mão naquilo que tu tava começando a fazer, vira uma lambança. Então tu apreciar aquilo lá do jeito que... Pelo menos do jeito mais próximo de como o diretor quis fazer o original. Ah, cara, é muito massa. E nesse caso, especificamente, você vê personagens tão clássicos. Foi lançado uma vida depois esse filme. Foi lançado praticamente junto com o Returns, né? E nossa, cara, é muito mágico tu ver, assim, como é diferente um filme do outro. O tom, os personagens, o jeito que eles fazem as coisas. Tu se amarra muito mais no corte dele do que no outro, sabe? Porque no outro tu fica... sério que tu vai tirar teu logotipo, jogar no cara, assim, sabe? E daí tu vê o corte do Donner, cara, e... é outra pegada, assim. Sei lá.
Não,
é melhor. Faz mais sentido, né? Exato. As coisas, elas se amarram mais ali.
Sim.
E acaba sendo um filme muito mais completo.
Não, e você vê que o Lash, acho que assim, chegou uma hora que ele tocou o foda-se no filme, né?
Sim.
Porque, sim. Assim, o Superman voltou pra recuperar os poderes dele, né? Não pode usar o Marlon Brando, usa qualquer outra coisa. Porque simplesmente ele foi e voltou.
Ele acha o cristal verde, aí corta a cena e já aparece o pessoal em Metrópolis. E já nota, não, mostra todo ele buscando a redenção com o pai. E ele fala, você cometeu um engano terrível e que aquele... ele ter os poderes de volta ia fazer com que... ele deixasse de existir o Jor-El. Tanto que a última frase que ele diz pra ele é exatamente a última frase que ele diz antes de mandar o filho. Que é: o filho se torna o pai e o pai torna-se o filho.
E o começo do filme é outro filme no começo também.
Porque não tem a cena de Paris, né?
E que é um terrorista burro.
é um terrorista burro. Falou perfeito.
Eles não precisam liberar os reféns. O refém tá com eles, pronto. Eles estão com a bomba. Eles estão com poder. Aí eles descem o povo todinho, saem e deixam a bomba sozinha no elevador.
Não. E eu acho perfeito porque, assim, o original, ele começa... ele já começa com o Superman jogando a bomba do Lex, que é o que ocorre pra Zod e o pessoal serem libertos. E o filme em seguida já...
original de cinema, né?
Não, original do Donner.
Aí, ó a confusão aí.
originalzaço, do Donner, pronto, corte do aí, Donner. Então, botando ela pra desconfiar no começo, já fica um negócio bem mais equilibrado.
A gente falou toda aquela discussão da luz, né, sobre o primeiro filme, que... e assim, a luz boa é uma luz que ela é inteligente, e ela arrisca as coisas.
Sim.
Então ela se jogar... do prédio, porque ela não achava que ele era o Superman, ela tinha certeza, porque ela é uma jornalista boa, então ela já tinha ligado os pontos, ela tinha certeza que ele era o Superman, então ela não se... ela se jogou só pra provar o ponto dela. Ela se jogar lá na catarata, já depois, tipo assim, o risco é menor pra ela, ela não teve tanto assumir o risco, e também assim, teve todo um período pra ela descobrir aquilo, né? Já no corte Donner, ela começa a olhar rápido, ela liga, ela tá com uma... Porque é aquela velha. A gente tem aquele... O poder da descrença, né? A gente aceita algumas coisas assim, mas se tu olhar o Superman, olhar o Clark de perto, tem como... Tu não fala, não, parece... Só muda o cabelinho, que é pra um lado, o outro é pro outro, e o óculos praticamente, assim,
e a postura, visual. E a postura.
Aí, tipo, faz muito mais sentido.
O jeito que ela descobre os poderes do Clark é porque aquela cena era um teste de câmera, tá ligado? Que eles estavam fazendo pro segundo filme. Nem era a cena original que eles estavam gravando. Tanto que você percebe que o cabelo e o óculos do Clark muda a cada take, tá ligado? É, tudo bem, isso não foi... Não tem culpa, assim, porque eles não tinham gravado essa cena ainda e etc. Mas até
isso... Mas é isso, uma cena que é melhor, né?
A pena que é melhor, exatamente. Até isso, que for um teste de câmera simples, consegue ser melhor que aquela cena dele tropeçando e botando a mão no como é? Na lareira. Aí, poxa, não queimou. E
a gente coloca de novo a força da luz, né? Ela tinha de novo certeza de que ele era o Superman. E ela chegou no extremo que ela não arrisca mais a vida dela, ela arrisca...
E daí o que é que ela faz? Ela bota... Festim. Ela bota uma bala de festim e ameaça dar um tiro nele. E tipo, ele fica todo sério na hora, tipo assim... É, você atirou em mim, tá bom, eu vou ter que me revelar, eu sou Superman.
Porque pra ele não faz diferença.
É, não, né? Não fazia diferença. Ele não sabia se a bala era de verdade ou não. Ele tinha que. Ele sabia que na hora tinha que se revelar. Então não fazia diferença se a bala era de festim, tá ligado? E até isso ficou bem melhor do que o original.
E cara, isso que eu sinto muita falta na Lois dos filmes de agora, cara. Porque, tá, eu curti ali o que o Zack Snyder fez no Homem de Aço, de já colocar ele se conhecendo, ela já sabendo que ele é o Clark. Mas cara, eu sinto muita falta dessa tensão de, putz, será que a Lois vai descobrir que ele é o Superman? Será que vai ter esse conflito ali? Cara, eu sinto muita falta disso. E nesse filme... No caso, a versão do Donner, cara, foi muito legal, sabe? Foi o jeito que foi colocado ali, que o Adriano falou, ela ter certeza que ela sabe que é ele a ponto de arriscar tudo. Cara, eu sinto muita falta disso. E vendo esse filme, eu senti enchendo esse vazio de novo, sabe? Tipo, putz, essa é a Lois que eu queria ver hoje. Essa é a Lois que eu gosto, sabe? Que eu imagino quando... Lia os quadrinhos e pensava em alguém fazendo ela no filme, sabe?
É, cara, é legal.
E aí faz sentido até a cena do Planalto Cataratas, que ele não fala com ela, né? Uhum. Porque na do Donner, tipo assim, ele já sabe que ela tá mais do que só desconfiando alguma coisa, né? Porque ela já tinha feito aquela cena de cair do planeta diário. Então ele... O Superman... Ele não ia deixar de falar com ela, porque ele é confiante. Ele se garante, vamos dizer assim. Então, sim. Ele não ia deixar de falar com ela. Só que ele já tava com tanto medo da desconfiança dela, que ele prefere ignorar ela, vai embora, pra não dar nenhuma mancada pra aumentar a desconfiança dela, né?
Curiosidade,
essa cena. Isso é muito legal. Não dá
certo. Curiosidade, essa cena foi gravada pelo Lester. É uma regravação do filme, que eles reaproveitaram na versão do Donner também.
Não, tipo, tem cenas legais, não, assim, sim. Que nem a gente falou. Tem coisas boas, sabe? Só que daí tu vê.
É como você falou.
Viu do Donner, que o cara coloca tudo numa timeline certinha, de eventos, tudo numa linha de raciocínio, putz, certinha ali, isso vai acontecer por causa disso, que vai desencadear isso. Nossa, cara, não tem comparação, assim, do que chegar um cara... Não, ele fez isso. Mas entre isso e isso, que era pra acontecer um depois do outro, eu vou colocar mais uma cena aqui do jeito que eu quero, sabe? Putz, aí quebra o filme, né, cara?
Não, cara, foi o que você falou, né, da questão... É um filme bem dividido. Tem coisas boas, mas também tem coisas muito ruins. Então, é o que eu deixei agora, foi uma das coisas boas, né, do filme. É.
Uma das poucas.
É. Então, conclusões, meu caro Guilherme. Quantos lugares no sofá você dá para Superman 2 e Superman 2 versão de Richard Donner?
Olha, cara, bem ou mal, eu gosto do 2 do Lester, sabe? Tem muita galhofa, mas que nem o Adriano falou no começo, é o filme Sessão da Tarde total, assim, sabe? É nostalgia pura, o Zod é maravilhoso. É incrível como o Christopher Reeve não perde nada daqui. Aquele Superman, mesmo estando nos piores filmes, ver aquilo num filme não tão bom, mas num filme bom, ainda é bom. Então acho que eu daria um sofá com 3 lugares, talvez, para o corte do Lester, que assim, cara, é pra tu ficar ali de boa, sabe, sem compromisso, com a pipoquinha ali de tarde, quando tu não tem nada pra fazer. Acho que é essa a vibe do filme. E pro corte do Donner, cara, putz, aí vou ter que dar um sofazão com massagem nas costas, com um lugar pra pipoca, que tu pode esticar os pés. Cara, porque eu adoro, sabe, cara? Eu adoro ver a versão completa de um cara que foi interrompida no meio. Então, e o que eu recebi no corte do Donner foi algo espetacular, cara. Foi uma visão, assim, maravilhosa, que faz muito jus ao filme original. Demorou muito pra sair e foi até um milagre, cara, eles terem conseguido tanto material do Donner, ainda numa qualidade excelente, eu diria até. E nossa, cara, é outro filme, completamente assim. Então, um sofazão de 5 lugares aí pra cachorro, gato, papagaio, todo mundo vir assistir junto, que vale a pena, cara, vale a pena, muito bom.
Pro do Leste, eu acho que eu dou um 3,5, assim, aquele um lugarzinho dele assim tá meio ocupado. Porque é um filme divertido demais. É um filme divertido. Sim. Porque tu olha e fala, pra quê? Mas tu assiste. É um filme de época, daquele período lá. E já o corte do Donner, que a gente tem que dar muita. Tem que dar muito agradecimento também pro pessoal que encabeçou a restauração. E o pessoal dos efeitos, que fizeram efeitos visuais iguais. O que se fazia naquela época pra cenas que não tinham efeitos antes. Merece uns 4,5. Eu acho ainda. Ele não é tão simbólico quanto o primeiro pra mim, então pra mim o primeiro é melhor, só que ele é muito bacana, o corte dele, o Zod tá muito bem, assim, ele tá um vilão, e eles têm uma cena de que o Superman tá dando um mata-leão nele, na hora eu pensei no Homem de Aço. Então pra mim o corte do Donner merece 4,5.
Como eu ia falar, tentando não comparar um com o outro, porque se fosse para fazer uma votação do Lester sem comparar, eu daria pelo menos 3 lugares no sofá e meio, até perto de 4. Porém, como a gente tá comparando, então eu não vou mentir, eu vou dar uma massacrada aqui, botar só 2 lugares assim pra pai e a mãe sentar. E metade pro filho assistir também. Então é 2,5 lugares pra versão do Lester.
Arnaldo Sacomani.
Porém, como vocês também falaram, a versão do Donner é muito mais concreta. É a visão original do filme, né? Como o Guilherme falou, foi uma sorte ter conseguido muitas das cenas originais para conseguir fazer esse corte que temos hoje. Então, é uma obra completa, faz muito mais jus com o primeiro filme. Então, e como o primeiro filme já tinha dado 5 lugares, eu continuo aqui com 5 lugares, porque é para todo mundo assistir Superman 2, o corte de Richard Donner.